Bem-vindos ao Tussurdão.
Olá a todos, bem-vindos a mais um e-commerce à quarta. É quarta-feira, yay! Aqui estamos nós novamente para falarmos um pouquinho sobre e-commerce. E hoje eu não tenho comigo a Vera Maia, tenho comigo uma convidada muito querida e oradora da conferência Tudo Sobre E-commerce, a Judite Miranda. Olá, Judite, obrigada por ter juntado
a nós. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo.
Oh, é ótimo termos assim uma oportunidade para falarmos duas vezes tão próximas depois de realmente não termos contactado durante tanto tempo. E mal, devemos manter este contacto mais vezes. Então, a Judite também está aqui porque, tal como os nossos queridos oradores que já participaram neste e-commerce à quarta, a Judite foi a pessoa que teve mais perguntas da audiência para responder, porque realmente foi a apresentar uma visão diferente sobre campanhas rentáveis e é um pouquinho sobre isso que vamos falar agora, portanto vamos tentar fazer com que a Judite responda o melhor possível a estas questões. E eu, Judite, eu antes queria fazer uma pergunta minha, que é: como é que foi a experiência de voltares assim aos eventos físicos e seres oradora na conferência Tudo Sobre?
Eu acho que foi muito bom, eu acho que já nos fazia falta esta de estar na pandemia, fechados, focamos todos em home office, trabalhar de casa, os contactos todos por Teams, por Zooms, por tudo isso, e voltar a ver pessoas mesmo vivas foi espetacular. E eu acho que o evento foi muito bem organizado, acho que as pessoas todos já andavam sem máscara, já era tudo aquela... parecia tudo que era como se fosse tipo 2 anos atrás. E como se não tivesse acontecido nada, e voltamos agora, e que venha mais eventos, e eu acho que é bom para trocar ideias, falar com as pessoas. Talvez a parte que mais gostei era isso, é que depois de ali no coffee breaks e nos almoços, a falar com as pessoas, conhecer colegas, era bem giro.
É verdade, o online tem essa parte, aqui o convívio digital nunca há de ser a mesma coisa.
Já era. Era-me
fazendo
o Facebook, o grupo.
Lembro-me, que saudades. É o que eu costumo dizer isto às vezes, nós somos os dinossauros das redes sociais e do marketing digital. E é bom, alguém tem que ser. Desde que a gente não vá para a extinção, está tudo a correr bem. Muito bem, então, agradeço a todos os que estiveram presentes na conferência, que lançaram estas perguntas todas à Judite, e agora todos nós que nos estamos a ouvir vamos poder beneficiar aqui das respostas. Nós temos aqui algumas perguntas um bocadinho técnicas, até estava a falar com a Judite antes de começarmos, aquilo que a Judite apresentou é realmente um bocadinho técnico, mas o e-commerce, as vendas online, as campanhas publicitárias online, o investimento de dinheiro online, tem esta componente mais técnica e, por isso, por muito que seja um pouquinho mais difícil, é importante nós sabermos como é que fazemos isto. Então, uma das perguntas que está aqui, acho que é uma boa pergunta para começarmos, e obviamente que já sabemos que isto é relativo, mas é baseado na tua opinião, Judite, obviamente, da tua opinião, experiência, em Google Ads, quais são as campanhas que costumam funcionar melhor, de search, de shopping, que te diz a tua experiência?
Ok, claro que vou dizer aquilo que toda a gente até espera, depende, mas posso argumentar porque diz o que depende. Então vamos por desta forma, os anúncios de shopping aparecem em cima dos resultados search, por isso a partida é mais fácil de captar a atenção do utilizador. E se a pesquisa é muito específica, imaginamos alguém está a pesquisar um modelo específico de uma máquina de lavar roupa e a escrever mesmo um modelo, então se aparecem lá os anúncios com o nome, o shopping mostra só o nome, o preço e a imagem do produto. Se nós estamos ali presentes com o nosso produto, que é exatamente aquilo que o utilizador queria, tem o preço mais barato que a concorrência, vai funcionar melhor porque já capta a atenção. Mas, por outro lado, pensamos que nós temos uma empresa com um produto inovador, algo que ainda não é muito, muito conhecido, e neste caso sequer a pesquisa não é exatamente por aquele produto, mas alguma coisa parecida. Pensamos, por exemplo, os shampoos sólidos que vocês também nos ofereciam ali. É um produto que hoje em dia já não é tão raro, mesmo que alguém não utiliza, sequer já encontra num supermercado tradicional. Por isso, hoje em dia, pode funcionar bem com shopping. Mas imaginamos, voltamos atrás, há anos atrás, eu já utilizava isso quando só encontrava algumas lojas específicas e se alguém pesquisava por shampoos e aparecia lá uma imagem de uma caixinha em que diria shampoo sólido, pá, sequer não captava a atenção. Neste caso, é que beneficia o par de search, em que nós temos três headlines, tem descrições, nós podemos fazer o storytelling limitado em caracteres, mas é verdade que é ali mais fácil de vender alguma coisa que é inovador, que ainda não se conhece. Depois também depende de outro tipo de produtos. Imaginamos que se querem desporto, vende-se muitas vezes produtos específicos, as pessoas pesquisam por marca específica de nova de corrida de sapatos, mas por outro lado, em moda, se quer queremos um vestido preto e ali não aparecem vestidos pretos em imagens pequenas, com alguma marca ou alguma coisa, talvez ali é completar com uma campanha search, também importante. Depois, também um bocadinho, o que nós queremos fazer? O search vai aparecer embaixo do shopping. Então, se nós bidamos para a concorrência, talvez tenhamos a hipótese de aparecer ali, ali a alguns lados, em cima dos resultados orgânicos. Por isso, é uma boa oportunidade para nós estarmos ali o top of mind. Se nós somos uma empresa ainda menos conhecida, é uma forma de começar a entrar na cabeça dos clientes. Por isso, eu diria que aqui nós não devíamos escolher entre um ou outro. Devíamos pensar numa estratégia em conjunto. O que nós podemos claramente decidir que se quer uma grande parte de investimento vai para shopping ou vai para search, dependendo do tipo de produto que nós temos. Nós vamos experimentando. E depois, claro, agora o Google vai nos dizer e falamos das campanhas de Performance Max. Não é que agora vem, porque eu diria que é um smart shopping também costuma de funcionar muito bem, isto agora acabou, vem agora, já temos as campanhas Performance Max, por isso já é outra história, que mistura um bocadinho tudo, mistura shopping, search, vídeo, por isso eu aqui que diria às pessoas, para a pessoa porque eu digo que imaginamos que eu mesmo que partilhava com alguém, que para nós funciona em desporto isto, em moda, aquele outro, não significa que vai ser igual. Por isso, é usar os dois, se puderem, dependendo, claro, do tipo do produto. Se é um produto que é fácil de comparar, se quer chegamos à conclusão que o shopping vai funcionar melhor. Se é um produto mais complicado a vender, vamos beneficiar muito do texto que nós podemos ali dizer sobre o nosso produto. Mas também existem truques, agora aqui posso dizer. Há certas coisinhas que nós podemos adicionar ainda, por exemplo, no shopping, que no nome do produto podemos ali mudar ligeiramente no feed e adicionar, imaginamos, que é mais 10% extra, ou Black Friday, ou alguma coisa que assim capta ainda mais atenção do utilizador quando vai aqui a fazer aquele scroll ao lado.
E mudamos isso no nome do produto, não é?
No feed, exatamente, não é no site, não é no nosso site, mas sim no feed do produto que é utilizado para aparecer nestes anúncios de shopping, sim.
Eu já sabia, isto, ouvir-te é assim, é dicas de ouro mesmo, é muita informação muito valiosa. Mas sim, claro, no limite temos que fazer uma abordagem integrada, ou seja, não vamos fazer só uma coisa ou outra, temos que ter aqui uma estratégia e saber em que momento é que vale a pena fazer uma campanha de search, uma de Google e combinar tudo isto.
Se temos tempo, porque é verdade, fazer uma campanha shopping para montar é minutinhos, fazer uma campanha search não é minutinhos, e além disso todo o trabalho de otimização também muito, por isso, será que nós temos uma equipa muito reduzida ou no último caso, há uma pessoa para fazer tudo, se calhar vai ter que tomar a decisão que não pode ir para tudo. Só porque nós dissemos que sim, a search tem que estar porque é importante, eu não incentivava as pessoas, eu costumo dizer isso muitas vezes, que só porque podemos fazer tudo, não temos que estar em todas as redes sociais, não temos que fazer um blog, não temos que fazer tudo que o digital nos permite. Enviar e-mails, claro, todos são bons. Se nós tivéssemos equipa, se tivéssemos recursos para tudo, sim, incentivava, porque não é por nada que foram estas coisas inventadas. Mas quando somos uma equipa muito limitada, um one-man show, nós temos que ser muito bem a escolher onde é que nós vamos gastar os nossos esforços. Porque mesmo que haja, imagina, uma pessoa na nossa empresa e até agora fazia outra coisa, agora tem capacidade para fazer as campanhas de search, mas se calhar fazer as campanhas de search não vai fazer uma outra coisa que se calhar dava mais valor para a empresa. Por isso temos que realmente a pensar que compensa-nos fazer, perder tempo naquela tarefa em vez de otimizar uma outra coisa, se quer no próprio site, rever melhores descrições dos produtos, pensar um bocadinho da análise de mercado, ver novos lançamentos, pronto, há muitas coisas. E de facto, campanha de search é muito trabalhoso.
Sim, às vezes não existe essa percepção que cada uma destas campanhas demora realmente muito tempo a criar e a implementar e depois a monitorizar e a otimizar. Aqui em termos de palavras-chave da tua experiência, tu costumas apostar mais em palavras exatas ou amplas? O que é que nos podes dizer sobre isto?
É assim, nós podemos falar daqui da recomendação do Google. A recomendação do Google é broad match, é amplas. Porquê? Porque hoje em dia já estão cada vez, elas também fizeram muitas alterações no passado e já estas match, encontrar a palavra portuguesa, de facto já não é como era antes, esta da executive phrase. Aqui podemos usar várias abordagens, mas o muito importante é não é lançar a campanha e depois lá para o final da temporada voltar e ver o que acontecia. Porque nós, se vamos optar por uma estratégia broad, se querem mais rápido montar uma campanha, no sentido que vamos ali apanhar muita coisa e depois podemos ver se de facto vai de acordo daquilo que o nosso produto representa e aquilo que a audiência está à procura. Se nós vemos que está tudo bem, se calhar não precisamos daqui então fazer uma granulação muito maior das campanhas, porque depois, de repente, consegue-se fazer imensas campanhas, imensos groups e vai tornar tudo um monstro. Mas também há casos em que nós vamos ver que aquilo não vai funcionar, porque todas as pesquisas que depois aparecem nestes casos são muito ao lado, são muito dispersas, são imensas coisas, e sequer nós, como anúncio, nós devíamos reforçar uma vantagem para uma outra pesquisa, para outra coisa. Neste caso, sim, temos que dividir e sequer optar por uma outra match diferente. Mas acho que aqui o mais importante é, sim, o Google diz o broad match. Há uns casos em que nós não fazemos isso, mas o mais importante, nunca esquecer que existe aquela listagem ali na plataforma em que nós podemos ver que, ok, nós colocamos esta keyword, mas de facto o que foi a pessoa que a pesquisou? Isso é que nós temos que ver muito, porque ali é que nós conseguimos até ter ideias de o que o Google considera uma variação próxima e o que se é que ele tem a ver é com o nosso produto. Ou temos que começar a utilizar a lista da negativação e pôr os negative keywords, porque de outra forma vamos começar a gastar dinheiro em outras coisas que sequer não são relevantes. Coisas muito posso dizer com certos produtos associados como segunda mão, usado, por uma empresa que vende produtos novos, claramente são os keywords que quer primeiro negativar, porque não vai ser, na maioria dos casos, talvez tão bom em termos da conversão.
Claro, e não queremos estar a desperdiçar o nosso investimento nisso. Judita, aqui outra questão que me parece interessante e que acho que podemos ligar aqui ao que estamos a falar, que tem a ver com, no caso da jornada do cliente, ele vai clicar, se calhar, em várias coisas diferentes. Por exemplo, pode clicar num anúncio de Facebook, e depois isso pode motivá-lo a pesquisar no Google e então aí realmente vê o Google Shopping e vai clicar ali. Por isso, como é que se faz aqui a atribuição, ou como é que tu recomendas, ou como é que a tua experiência seria mais interessante fazer aqui a atribuição desta pessoa que clicou em várias coisas, mas pronto, ok, depois terminou no clique no Google Shopping?
Pois, não é fácil, nós atribuímos, acho que aqui a pergunta é mais do peso, de que qual foi mais importante, se podemos dizer que o primeiro meio, o Facebook, foi o mais importante, porque se quer outra forma, o nosso produto, se quer é tão inovador, que ninguém pesquisa sobre aquele produto ainda. Mas também outros casos, se nós realmente temos um journey muito, muito comprido, se quer aquele anúncio que já foi há 30 dias atrás no Facebook, já não é muito relevante, para exatamente para depois do final da conversão. Por isso é que existem estes vários modelos de atribuição que são vários e que por algum motivo foram inventados e não podemos exatamente dizer que um é muito melhor do que o outro. Podemos atribuir tudo para o último meio, mas de facto neste caso perdemos toda aquela parte inicial, mas que algo que depois despertou o interesse da pessoa. Por isso é que levou depois, como tu disseste, se quer pesquisar por Google ou depois mais tarde voltar a impactarmos com uma campanha de remarketing. Eu acho que aqui o mais importante é, para nós podemos utilizar, claro, vários modelos de atribuição, podemos dar um valor, um peso igual a todos os meios e dizer que todos tinham o mesmo peso para aquela conversa acontecer. Podemos usar outro de position based, dizer que damos mais valor no primeiro contacto, primeiro meio onde é que a pessoa viu o nosso anúncio e o último. Mas o mais importante é que nós temos que ter a certeza que nós captamos o journey completo. Porque imaginamos que esta pessoa abriu um nosso site depois de ver um anúncio do Facebook. Neste caso, apareceu aquilo dentro do browser do Facebook. Depois, mais tarde, se calhar, no computador de trabalho, foi para pesquisar no Google, voltou para um site. E depois, mais tarde, recebeu um newsletter que abriu no seu telemóvel outra vez. E depois, mais tarde, é que comprou. Nós temos que ter a certeza, para nos falarmos de qualquer modelo de atribuição, que esta mesma pessoa é que fez estes contactos todos. Se alguma coisa falha aqui neste fluxo, o que acontece? Que se calhar nós vamos aqui a falar de três pessoas, três users diferentes. A pessoa que foi através da campanha Facebook, depois nunca mais voltou. A pessoa que abriu o nosso newsletter, a pessoa que pesquisou. Se são três pessoas, vamos atribuir para o último. Não sabemos outros, são três pessoas, uma pessoa. E quando nós não queremos utilizar o modelo last click, que é aquele que já falaram muito mal e ainda muita gente utiliza, eu acho que muitas vezes por causa disso. Porque se nós não conseguimos garantir que nós captamos o journey completo, a verdade é que o mais seguro é, pelo menos, atribuirmos para o último. Seguro, sim. Agora é mal, porque de facto, assim, se calhar vamos dar pouco crédito para meios que são importantes para um início de journey. Isto algumas vezes só se sabe que faz uma análise e depois se conclui que, olha, este meio nunca se converte, não vale a pena nós metermos lá investimento. Então tiramos aquele investimento e depois de repente vemos as coisas todas a cair. Porquê? Porque se calhar aquele investimento de facto foi importante, só que por algum motivo não conseguimos identificar para o processo, ou mesmo por causa do modelo de atribuição. Eu acho que no futuro, para facilitar a nossa vida, porque sim, o Google nos permite outras ferramentas, que nós façamos o nosso, nós podemos aqui definir o nosso modelo que nós queremos e podemos trabalhar aqui com data scientists e tudo, mas isto é muito complicado. Por isso, acho que aqui, neste caso, gostaríamos mais de ser alguma coisa automática, machine learning, confiar nos dados e que alguma coisa tipo data-driven podia ser interessante para atribuir o peso que podia depois ter muitas outras informações sobre aquela pessoa que chegou, que fazia no site, porque se foi uma visita de ida e saída com um bouncer, etc., não é uma visita interessante para manter com peso grande dentro desta atribuição. Por isso, eu acho que este é o mais importante. Estou muito curiosa como é que isto, o Analytics 4, vai nos realmente garantir que nós vamos ter uma visão holística de tudo e que vamos ter o utilizador no centro. E depois, sim, um modelo baseado em data-driven e machine learning, eu acho que podia ser interessante. Porque, de outra forma, nós não podemos dar a luz a dizer que porque se diz que o social é muito no início de funil, então para nas campanhas da Facebook vamos utilizar uma de atribuição first click. E depois vamos dizer que outro meio qualquer é muito para o final e vamos utilizar outro. Nós temos que utilizar o único para tudo.
Para tudo.
Por isso, sim, e claramente depois há meios que são melhores no início, outros mais no meio do funil, outros. Depois também sabemos que há clientes que vêm uma coisa nova, vão para o site e compram logo. Mas a maioria não são estas. Aquelas que demoram muito tempo, muito tempo. Eu lembro-me do passado ter trabalhado com um cliente de e-commerce que sabia que alguém, depois de subscrever um newsletter, demoraram 6 meses para fazer a primeira compra. Recebia os newsletters, abriam e só depois, 6 meses depois, é que finalmente acontecia a compra. Por isso...
Sim, não podemos basear-nos nos novos visitantes ao site e nas compras por impulso, porque realmente isso vão ser exceções, não é? Não vamos conseguir ter um negócio sustentável com isso. A maior parte das pessoas precisa de muito tempo e de pensar, investigar, sim, descobrir, sim, ler
a
mais.
A não ser que a pessoa saiba exatamente o produto que quer, tem uma urgência para comprar aquele produto e vai pesquisar por aquele modelo específico e depois encontra a melhor oferta, que para ela a melhor oferta, claro, pode não ser da melhor oferta em termos de preço, pode ser por outras coisas qualquer, rapidez de entrega, ou uma empresa com mais garantia ou mais confiança, que depois se alguma coisa corre mal, depois apoia o cliente e a garantia resolve. Mas é verdade é que depois, nestes casos, sequer pode ser mesmo imediato. Não sei, mas se estragou o teu frigorífico, ias para comprar logo um, não é?
Sim, não posso esperar, não é? Não posso,
mas
não.
Se calhar, se achas que o teu televisão já é um bocadinho antiquado, opa, vamos esperar até o final do ano, Black Friday, aqui o Mundial, vêm as promoções. Exatamente. Se quer uma melhor altura para comprar, até
claro,
então vamos.
Não é? Vamos subscrever várias newsletters, vamos fazer, não é? vamos pôr coisas no carrinho, à espera.
Exatamente, é isso mesmo, sim, ou vamos tentar a fechar a janela, ver se depois aparece alguma coisa, que subscrever a newsletter, 10%. Exatamente. Sim, exatamente, se temos tempo, depois vamos ver a concorrência, voltar para trás e para frente. Sim,
é verdade. É verdade. Portanto, cada consumidor é um mundo e tem um mundo de questões para resolver na sua vida, e nós temos é que lá estar preparados para dar uma resposta mais rápida, mais lenta, e estarmos, acima de tudo, na lembrança. Quando ele quer comprar, lembra-se de nós, e é por isso que andamos aqui a namorar com ele também, redes sociais, anúncios, newsletters. E depois, claro, sim, eu assumo que depois, quando ele quer mesmo comprar, se calhar até faz uma pesquisa, se calhar em vez de ir abrir aquela newsletter que gostou, ou de ir às redes sociais, se calhar faz uma pesquisa ou até escreve diretamente no URL e entra direto, não é? E depois realmente, só atribuímos àquela última coisinha, estamos a perder todo um relacionamento, como dizias, de 6 meses às vezes.
Até hoje já comprar. Tem ali, já muitas vezes até nos completa, nós começamos a escrever, imagina, corteinglês.pt, para ir buscar outra vez aquele produto que havia ontem, mas o Google já nos oferece aquele último link que nós tínhamos aberto, por isso sim, vamos seguir. Mas há uma coisa que agora lembrei-me que estavas a dizer, depende do tipo de produto que o cliente procura, este de vamos navegar e namorar é diferente. É, moda ou casa ou alguma coisa destas são tipicamente aquelas categorias que muitas vezes nós não temos uma urgência, não é? Que nós não tínhamos nenhuma roupa para vestir, nós queremos mais um. Muitas vezes, se quer, é que acontece que nestes casos é mais comum que se quer uma pessoa vem para o nosso site e fica lá muitos minutos a andar, a navegar, a ver muitas páginas e não converte. Em caso de tecnologia, por exemplo, alguma coisa que costumo dizer, não há pessoas que são fãs de eletrodomésticos. É uma necessidade que nós temos. Por isso, se eu preciso de alguma coisa, vou para ali, mas vou muito straight to the point. Eu quero uma nova placa, então não vou procurar pelos pequenos eletrodomésticos. Não, vou logo ali para aquela categoria, ver por marca ou por promoção aquilo que estou à procura. Uhum. Isto é muito, se quer 2-3 páginas, rapidamente vejo, não há nada neste momento com desconto ou com marca que procuro e vou embora. E, na verdade, sequer muitas vezes olhando para a estatística, não é que se podemos dizer, esta visita não foi muito qualificada, 3 páginas, 30 segundos. Mas a verdade é que era suficiente para a pessoa perceber naquele momento o que nós tínhamos para oferecer.
Sim.
E é moda ver 30 páginas de vestidos pretos, midis e compridos e depois final também não sei comprar nada, por isso... Eu acho que aqui é importante nós percebermos o que é o nosso benchmark, não é por a colega diz que tem que ser 5 minutos e 3 páginas para ser uma visita boa, é tentar perceber o que para nós é que é o benchmark, o que faz sentido.
Claro, não faz sentido estar a comparar vestidos com um frigorífico que se estragou. Muito bem, outra pergunta que eu também acho que é interessante e que também está um bocadinho ligada aqui, eu estava-me a lembrar, estavas a dizer, a pessoa viu 3 páginas e fechou. A pessoa viu 3 páginas e fechou, mas pode ter ido à loja física, ou seja, um anúncio, ou este tempo que nós ficamos no site, mas fala em anúncio, mas acho que tanto dá para um como para outra. Pode não fazer a conversão, mas a pessoa pode ir à loja física, ou seja, muitas vezes nós não conseguimos, pergunta-nos aqui alguém que deixou esta questão na conferência, não deve ser uma dificuldade que a pessoa sente e eu estou com ela ou com ele, não conseguimos demonstrar o valor do e-commerce no mundo das lojas físicas, ainda se vê tudo muito separado, não é? A pessoa clicou, não comprou, não converti, mas se calhar a pessoa, olha, eu moro aqui muito perto de um El Corte Inglês e se calhar fui lá a pé, aproveitei e fui lá tomar café e vi a peça. Portanto, como é que nós podemos medir, de alguma forma, esta influência do e-commerce na loja física? Como é, isto existe pronto. Alguma forma de nós fazermos isto?
Sim, uma edição de quantitativo ou qualitativo. Diria qualitativo é ficas aqui um bocadinho no balcão e vês dezenas de pessoas aparecer com o telemóvel a dizer eu vi no site este produto, quero este produto, onde é que se encontra? Pronto, sim. Mas não, querias mais a versão quantitativa, não é? E que a melhor forma seria se a empresa tivesse um cartão de fidelização que está associado ao login. Porque se eu vou para o site, faço o login, vou andar ali a procurar produtos, consegue-se guardar que na minha ficha ou no back office do site ou no base de dados, chamamos como quisermos, que eu fui para o site e vi o produto A e o produto B. E depois, quando eu vou para a loja, vou fazer uma compra, ali vou identificar-me com esta carta de fidelização, e consegue-se ligar que o produto que eu vi online é o produto que acabei de comprar. Isso seria um mundo perfeito, mas isso muitas vezes não acontece. Não há muitas empresas que tenham este cartão de fidelização assim tão bem trabalhado. Por isso, a outra forma é mais complicado. Há aqui uma coisa, talvez podia dizer um bocadinho mais quantitativo é, vamos ver quais são os produtos que online tinham mais visualizações no nosso site. E que são os produtos que eram mais vendidos. E ver se esta lista compara-se. Depois vamos ver que a loja física que são os produtos mais vendidos. E pode eventualmente acontecer que nós vimos que o que na loja é mais vendido é um produto que online é muito visto, mas que não faz parte dos produtos mais vendidos online. Mas isso assim parece muito simples, mas para trabalhar isso bem, Rama, nós precisamos sequer alguém de data, porque existem muitas outras coisas que podem isto influenciar. Imaginamos que eu estou online, só estou a focar muito de e-commerce, e na loja fecharam um acordo com aquela marca específica para pôr num lugar espetacular aquele produto, pôr lá uns promotores, e então claramente aquele produto pode ser muito vendido na loja física. Não é porque as pessoas tinham visto online e correram para a loja, é porque na loja aquele produto foi muito puxado naquele período. Ou podem ter, em alguns casos, existem que os preços não são iguais online e offline, e o produto eventualmente possa ter um desconto na loja física. Isso também influencia. Mas se isto não acontece, talvez podemos ter um bocadinho mais quantitativo. Perguntar às pessoas também pode ser. Fazer um questionário na loja, mas é talvez uma coisa mais rápida, mesmo que pode não ser assim tão fidedigna, não tão perfeita, é ver se existe uma diferença muito grande, o tipo de produto que é mais comprado online, o tipo de produto, ou o mesmo produto, qual é o produto que é mais comprado nas lojas físicas, uhum. E ver se aqueles que foram muito comprados nas lojas físicas, se realmente são muito, muito visitados no nosso site. E talvez aqui consiga-se encontrar alguma coisa, alguma relação.
Sim, sem dúvida. Já me parece uma boa abordagem, ou seja, entre não ter nada e fazer este tipo de comparação é um bom ponto de partida, se bem que, como tu disseste, e bem, existem aqui muitas nuances que podem estar a acontecer e a puxar mais um produto para a loja física. Então, e no seguimento desta questão, outra que me parece que vai bem de seguida, que é, na tua experiência, se tens alguma sugestão, alguma boa prática que possas recomendar para se ligar melhor à experiência online e offline dos clientes.
Eu acho que para isso acontece, é o mais importante que todos trabalhemos pelo mesmo objetivo. Isso parece muito simples, mas a verdade é que ainda muitas vezes pode existir em algumas empresas aquilo que o online quer que o cliente só compre online, que o site é para comprar online. E na loja física, não querem que o cliente compre online. Na verdade, todos os estudos, e até posso dizer que nós também no Corte Inglês fizemos, que o cliente omnichannel é aquele que uma vez compra aqui, outra vez compra ali, é o cliente que tem mais valor. Por isso, na verdade, é muito importante para nós trabalharmos esta que conveniência. Porque se nós pensamos, eu compro aqui, compro ali, dependendo um bocadinho, se é preciso agora, estou a passar ao lado, estou ao pé da casa, ou estou em casa com Covid e preciso que me tragam, há aqui muitas coisas neste sentido. Por isso, acho que o ponto de partida tem que ser partir um bocadinho da empresa, talvez falava-se de uma transformação digital no sentido de, ok, o site não é só para vender online, mas eventualmente ali podemos fornecer informações. Por exemplo, que há uma marca muito, muito boa, quer se venda nas lojas, quer não se venda online. Ou há um evento ou alguma coisa para que a pessoa, quando até era para o nosso site, não sentia que está numa loja que só vende online e que não há lá nada mais informação do que acontece nas lojas físicas. Tal como se estamos numa loja física, ali também há muitas coisas que nós possamos fazer para melhorar a experiência. E aqui há, claramente, há projetos espetaculares que nós podemos ver aqui em todo lado, mas coisas tão simples, por exemplo, que se não há um produto, o vendedor pode dizer, ah, mas sabe que pode encomendar online, eu posso aqui ajudar, pode estar ali com o iPad a fazer esta ajuda. Hoje em dia, que está também muito em moda, é aquelas que se fala muito que as QR Codes morrem, mas que não, na verdade, podem ligar muito bem estas duas experiências. Imaginamos que muitas lojas não têm todo o seu catálogo ali visível na loja, porque não há espaço. Então, imaginamos que está lá alguns produtos daquelas e dizer que há outras opções, e por lá ali a QR Code, incentivar a pessoa para fazer a leitura e depois chega para um catálogo digital, chega para o site e consegue ali ver o catálogo completo. Ou também uma coisa pode ser interessante, alguns produtos, em vez de pôr toda a ficha completa ali sobre aquela descrição, é pôr aqui um QR Code e dizer, ah, se quiser saber mais sobre este produto, faça aqui a leitura, enviamos a pessoa para o site e ali tem lá toda a informação. Isto também são coisas simples. Ou, por exemplo, catálogos digitais, ou catálogos físicos que se imprime e se partilha, também é possível depois facilitar logo para a pessoa ir para aquela seção específica do nosso site. É mais importante quando é um site muito complexo. Imaginamos, se eu vendia um ou dois produtos, se quer é tudo este filme com os QR Codes, não é assim tão importante para a pessoa fazer leitura para ir, mas é, quando há um Corte Inglês com não sei quantas categorias, com não sei quantos tipos de promoções, enviar as pessoas para a homepage ali pode realmente sentir-se um bocadinho perdida. Ah, mas eu só queria saber daqueles sapatos que estava ali, onde é que encontro isso? Mas acho que aqui, sim, resumido, é falando mesmo internamente, no sentido que todos trabalhamos no fim comum, que é queremos vender mais. Se isto é online ou offline, e depois encontrar formas como é que nós podemos facilitar a vida dos nossos clientes. Aqueles serviços de comprei aqui na loja, mas se, por exemplo, não quer agora levar para casa, no supermercado, nós podemos mandar para a sua casa. Uhum. Ou comprou em casa, mas quer recolher aqui, pode fazer. Pode recolher na loja, pode recolher através da Click and Car, nem tem que sair do carro, pode só aqui estacionar e nós entregamos, e assim poupa os portes, ou outras coisas, toda esta experiência de facilitar a vida das pessoas, que eu acho que é, porque todos nós fazemos assim, por isso eu acredito que quem trabalha na loja física e se quer pensa que não, elas não é melhor virem aqui e não se comprar nada online, se quer também comprar online, tal como alguém que é muito de e-commerce e tem que comprar online, depois de sair do trabalho vai lá para a loja e vai comprar os produtos, por isso sim. Eu acho que aqui estamos a falar de um switch de mentalidade para depois trabalhar num cliente único que depois uma vez compra aqui, outra vez compra ali.
Sim, e eu lá está, pronto, claro que sofro do defeito de profissão, não é? Adoro comprar online e faço imensas compras online, mas eu sou esse cliente que tu dizes, ou seja, eu tenho marcas e uma delas onde eu compro bastante é no All Corte Inglês. Até porque sou aqui relativamente vizinha de um, e eu a mim, lá está, a mim não me interessa se estou a comprar online ou offline, eu quero é comprar naquela marca na qual eu confio e gosto, e ainda esta semana comprei comprei há duas semanas uma coisa que eu precisava, que é sacos de aspiradores, lá está. O saco do aspirador acabou e eu preciso comprar, não é? Não, é daquelas coisas que eu não vou namorar nem abrir newsletter, é aquele modelo que é o que cabe no meu aspirador, não há aqui muito mais a fazer. E comprei no El Corte Inglês, apesar de estar relativamente perto, não quis ir lá só de propósito por causa disso. E então a transportadora telefonou-me a dizer se eu estava em casa, e eu disse que estava, como não queria que eles acordassem o meu bebê que estava a dormir, disse assim, olha, eu vou aí embaixo e encontramos-nos na porta. E a minha rua só tem um sentido. Então veio a senhora da carrinha, pôs assim a caixa fora da janela e disse assim, e eu disse assim, epá, isto é a melhor entrega de sempre. Ela nem teve que parar, foi só desacelerar, dar-me a encomenda seguinte, não acordou o meu bebê, fez-me uma entrega assim espetacular, a senhora super sorridente na carrinha da transportadora, e foi um serviço impecável. E lá está, mas podia-me ter dado jeito até passar lá a levantar, ou seja, eu acho que não faz sentido as marcas causarem entraves à forma que a pessoa lhes quer comprar. Se eu quero gastar dinheiro na marca, deixem-me gastar, não é? Se é online, sim, se é offline, se eu quero levantar ali, se eu quero trocar, se eu quero devolver, se eu quero...
É isso, a devolução, isso é que é importante. Imagina que enganavas um modelo e depois tivesse dito que quando voltavas para loja, não, você comprou online, tem que ficar em casa para depois ligar e depois a transportadora vai lá e recolher e não sei o quê, mas eu já trouxe aqui. Isso é também é... E quem sabe, muitas vezes é tipo, para o cliente isto é tipo horroroso, como é possível? Mas muitas vezes o problema não é por mal da pessoa que está ali, é tipo os sistemas, a tecnologia por trás que está a dizer isso, que não conseguem pegar naquele produto porque depois aquilo fica assim de não pertence a nada, não é da loja, mas não está ali, como é que amante? É esta que se quer, muitas vezes não tem as pessoas noção, que muitas vezes não é por mal, é que realmente os sistemas ainda são muito arcaicas e que complicam a vida, mas sim, tudo isto, a devolução é também, acho que é muito importante, se não corra bem, depois possa ser devolvido em todos os canais.
Claro, porque uma devolução dificultada pode-me impedir até de fazer a compra to begin with, quer dizer, eu não faço, ai, depois eu para devolver vou ter que ter mais trabalho do que fazer, sei lá, não é? Então a pessoa desiste logo à partida, por isso sim. Eu sei que a culpa é do sistema, que ainda considera o online uma coisa que está a algures, não sei, não é? E depois nós queremos lá estar, devolver, trocar, vamos a uma loja e a loja diz, ai, mas isso é do online, e diz do online como se fosse assim uma coisa, uou, e não, o online devia ser uma loja como outra qualquer, não é? E devíamos aqui, porque eu até estou a devolver aquilo e posso comprar alguma coisa na loja física, ou posso trocar por alguma coisa que existe ali, se me dificultarem. Já não vou comprar nada, já nem
esquece. Sim, exatamente.
Está zangada, né?
Há tanta concorrência em todo lado que
não faz
é
sentido,
muito fácil de substituir, sim, exatamente.
Claro, não faz sentido estarmos aqui a considerar o online como uma coisa assim surreal, não é? O online. Eu ainda há dias fui a uma empresa que por acaso não conseguiu devolver porque não tinha, então devolveu-me o dinheiro, mas lá está, disse várias vezes isto do género, eu agora tenho que fazer a devolução num cartão não sei quê, porque a sua compra é do online, e disse isto várias vezes. Ou seja, não lhe posso dar dinheiro daqui, porque não é daqui, é do online.
Sim, exatamente, sim. Ou quando, por exemplo, imagina que é comprar alguma coisa online e queres recolher na loja física, e depois ali a pessoa que diz, mas isso vai tirar-me daqui, eu tenho de dar a esta pessoa que comprou no online, então não posso vender aquela pessoa que vem aqui na loja a comprar. Mas é verdade que aquele produto já foi comprado por um cliente da nossa marca.
Exatamente.
Sim, é importante nesta casa sim, que realmente estas do cliente não sentir-se, mas porquê que elas dizem que é do online? O que é mal eu fiz? Eu fiz alguma coisa mal?
Exato, e não, e nós compramos naquela marca, não é?
Ou tenho de chamar alguém porque eu não sei fazer isso porque é do online.
É, por isso, quando isto estiver assim realmente mais, e lá está, é realmente uma questão de sistemas, processos e todas essas coisas, não é? Ainda temos algum longo caminho para percorrer, mas sim. Lá chegaremos, tenho a certeza. Muito bem, quando nos estamos a divertir o tempo passa a voar e por isso chegamos à nossa última pergunta. Eu queria aqui acabar com uma pergunta que eu vejo aqui, que é a última também, parece que faz assim um bocadinho sentido, que é alguém que expressou a preocupação como saber de facto o retorno das campanhas, ou seja, também existe aqui essa dúvida. Nós fazemos campanhas no Facebook, no Google, isto e aquilo. Por isso, depois, quando nós realmente temos as compras reais, não é? Depois também as campanhas dizem que vendem coisas que... por isso, na tua experiência, na tua recomendação, e para acabarmos, acredito, com chave de ouro, como é que nós podemos então realmente saber, não é de facto, aqui diz de facto, não é? A pessoa perguntou de facto, mas eu se calhar diria o melhor possível, como é que podemos saber o melhor possível, o retorno das campanhas de acordo então com os nossos modelos de atribuição?
Vamos definir qual é a plataforma que não vamos utilizar para aquela fonte of truth, não é? Porque ou temos o Google Analytics, ou temos um Campaign Manager, um Ad Server, onde aterram todas as nossas campanhas, que depois vai ser mais igual ou mais justo com todos os meios. Porque, de facto, quando nós olhamos para a plataforma onde faz publicidade, vemos um tipo de valores, noutra plataforma é diferente, porque cada um só está a recolher os dados de sua origem. Não é que seja errado, não é que fizemos, é diferente. Por um lado, também tem a vantagem. Nós, nesta casa, imaginamos que conseguimos sequer melhorar as campanhas, porque, se vamos para o Facebook, vai aqui... juntar muitas vendas para ele, daquilo que no nosso Analytics aparecem para outros meios. Mas isso o que dá? Dá a alimentar o sistema dos algoritmos do Facebook e vai dizer, esta pessoa comprou um site, esta também, esta também, esta também. E todos esses dados ajudam depois para definir o tipo de perfil, do tipo de cliente que compra. E depois, quando nós pedimos o Facebook que nós faça campanhas com otimização para conversões, vai ter mais dados do que se tivesse só uma única, aquilo que nós temos no Analytics. Uma pessoa, duas ou dez, não é suficiente. Nós precisamos de um volume de conversões diária e semanalmente para que estas máquinas possam trabalhar neste sentido. Por isso, agora, se nós queremos mudar ao modelo de atribuição, volto para aquela que temos que ter certeza que temos o journey completo da pessoa. Porque se não conseguimos, é muito bonito, nós desenhamos aqui data-driven e lineares e por aí fora, mas se vai aparecer como se fossem três pessoas diferentes, já foi tudo. Por isso, sim, provavelmente diria que assim mais tecnicamente Google Analytics ou Omniture pode ser um bom ponto de partida, aliás, porque ali é que nós depois temos o ID da encomenda. Por isso, nestas plataformas, por exemplo, no Facebook, eu tenho lá as vendas, mas eu não tenho lá a lista de qual era o ID da encomenda que acontecia. Por isso é que se depois eu quero perceber se aquela campanha da moda, por exemplo, depois o que converteu, em que tipo de produtos, eu preciso de saber qual era o ID da encomenda e ver depois os produtos que estão lá dentro, se são da moda, se são da casa, tecnologia, por aí fora. Porque isto é importante porque tem todas as margens diferentes. Podemos também fazer isso com o Campaign Manager, como disse. Obviamente aqui é se nós temos grandes investimentos, nós trabalhamos com imensos meios e mais vale a pena se depois ainda nós ligamos com o Searcher 360. Porquê? Porque nós não trabalhamos só Google, que talvez em Portugal não é tão interessante, porque a verdade é que aqui quase toda a publicidade de Search vai para Google, mas devem aqui entre os nossos ouvintes alguém que tem mais mercados e mercados lá fora. O Bing pode ser bastante interessante. E ali pode dar um jeito ter uma plataforma que nos facilite esta gestão para não ter que mexer em duas plataformas. E assim depois integra-se o Searcher 360 com estas duas e integra-se com o Campaign Manager e utilizamos isto como o nosso origem da verdade para então buscar os IDs das encomendas. Mas, em maiores casos, diria que o Google Analytics pode funcionar muito bem para nós sabermos a lista das encomendas, os IDs, e depois, aqui não é por campanha que nós vamos escolher o modelo de atribuição. O modelo de atribuição é aquele que o Google Analytics tem, que eu diria que, em maiores casos, é o last click, mas, eventualmente, também podemos aqui mudar para alguma coisa que melhor serve a nossa marca.
Muito bem. Como eu disse, acho que terminamos em chave de ouro, Judite, mais uma vez. Eu sei, obviamente, que entramos aqui em pormenores mais técnicos, mas lá está, para quem tem o e-commerce e quer realmente perceber que campanhas é que faz, o que é que resulta, quem tem lojas físicas, como é que integra isto tudo, acho que realmente temos que entrar assim num detalhe um bocadinho mais técnico, porque faz parte. Olha, foi mesmo um gosto de estar aqui a falar contigo e ouvir-te. Eu ficaria mais 40 minutos, quem sabe fica aqui o pretexto para falarmos novamente em breve. Muito obrigada, Judite.
Muito obrigada também, muito obrigada. Sim, por ter sido útil.
Sim, eu aprendo imenso a ouvir-te e claro, eu também tenho que estar sempre a aprender, faz parte, todos temos. Muito bem. Judite, olha,
obrigada.
Um grande beijinho.
Beijinho.
A todos os que nos estão a ouvir, muito obrigada por estarem desse lado e até para a semana para mais um e-commerce à quarta.